Senhor presidente, senhores parlamentares. Recentemente faleceu Helmut Kohl, que foi um dos responsáveis pela reaglutinação da Alemanha, se não o principal responsável. Conseguiu aglutinar a Alemanha. Ao que parece, ele não conseguiu aglutinar algo que é mais difícil, que é a família, que agora está brigando pelo seu legado. Eu falo isso para lembrar um outro reunificador da Alemanha, que foi o Bismarck, Otto von Bismarck, responsável também pela reaglutinação dos germânicos, e que cunhou uma frase famosa, que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, ele não comeria as primeiras. Recentemente, no Brasil, nessa operação carne fraca, se descobriu como é que se faz as salsichas por aí. Uma coisa que poucos sabiam. Uma mistura de, ao que parece, de carnes de qualidade inadequada. Mas, na questão das leis, e está aqui o presidente Silvio Drevik, o mundo evoluiu muito, principalmente na questão da transparência, no sentido que há uma divulgação maior daquilo que se faz. Mas eu quero aproveitar esse instante, deputado Silvio Drevik, para fazer novamente uma solicitação à mesa e à Vossa Excelência, por uma atenção especial aqui na nossa casa à tramitação dos projetos legislativos. Eu tenho sistematicamente falado nas comissões de um problema que nós temos aqui para debater as leis. Qual é o problema? O projeto é apresentado e ele é despachado pela mesa para determinadas comissões. Aí, esse projeto é colocado no sistema de redes. Mas, quando dá tramitação aqui dentro, nós temos uma série de emendas que nós não tomamos conhecimento. Nós não conseguimos tomar conhecimento das emendas. E chega na hora da votação, numa determinada comissão, alguém diz lá, vota de acordo com a emenda tal. E nós passamos a enfrentar problemas. Quer dizer, nós aqui, como deputados, temos dificuldade para poder votar, porque não conseguimos saber como tramitam as emendas, já que elas não entram no sistema, elas não são colocadas no sistema. Imagina o povo lá fora, que não conhece das salsichas, não é? E agora descobre que as salsichas são feitas de forma inadequada, como é que ele vai acompanhar a tramitação dos projetos aqui na nossa casa, das emendas, que ele tem direito a acompanhar, porque às vezes ele quer vir aqui na comissão. Vossa Excelência fez uma modificação muito importante aqui na casa, muito positiva. Começou a fazer uma pauta para possibilitar exatamente que a gente consiga acompanhar. Muito positivo. Lá na Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, depois de muita discussão, está fazendo uma pauta também. Porque isso possibilita o mínimo que nós chegamos lá e não temos a surpresa de ter um projeto lá que não sabia que ia ser votado. Mas esta pauta precisa avançar no sentido da divulgação ser prévia, inclusive para as pessoas, de maneira geral na rede, e nós precisamos ter maneiras para que as emendas e todas as modificações do projeto estejam incluídas no sistema, para que possamos acompanhar. Você precisa refletir sobre a matéria, precisa debater com as bases, precisa debater lá com os técnicos agrícolas, dependendo do deputado Altair, que é ali que representa o setor, é preciso debater essas questões. Então, por isso, eu faço, estou falando aqui hoje, aproveitando, me inscrevi primeiro, aproveitando que o presidente Silvio estava aqui, e a mesa, para que, sei que há uma discussão em andamento sobre isso, né, mas precisamos acelerar isso, porque realmente é difícil acompanhar a tramitação dos projetos. Isso é aqui na Assembleia, onde os projetos são poucos, né? No Congresso Nacional, há um processo mais dinâmico de informação e você consegue acompanhar em qualquer lugar, inclusive, se se cadastrar, você fica recebendo daquele projeto, qualquer modificação na alteração que lá ocorre. Esse é um ponto que eu queria falar. O segundo ponto, quero fazer aqui, não um pronunciamento, como disse o presidente da República, uma declaração, um pronunciamento é muito... muita presunção fazer um pronunciamento que ele falou, fazer uma declaração. E qual é a minha declaração? Há um momento no Brasil em que as instituições estão trabalhando mais, principalmente o Judiciário e o Ministério Público, e o trabalho perpassa por essa série de... É delação, é denúncia, é processo, é... Enfim, temos a Lava Jato e uma outra série de outras operações em andamento. E aí, se faz um questionamento forte, como se fez ontem, em relação a uma instituição que é o Ministério Público e também se faz cotidianamente contra o Judiciário. Ora, algumas instituições, pela natureza, é o caso do Ministério Público, elas trabalham, pela própria característica da instituição, com um certo exagero, e tem que fazê-lo assim. Isso é uma característica da instituição. Vai oferecer uma denúncia, vai oferecer um... no sentido de defender a sociedade, vai no sentido de procurar a condenação de determinado... Então, a pessoa, ela, pela natureza, ela exagera. E, neste instante, em que tenta-se desqualificar as instituições, é preciso refletir sobre isso. Evidente que as pessoas têm que ser criticadas individualmente, todo mundo erra, mas as instituições têm que ser protegidas. Da mesma forma que tem que se proteger a política, a política não pode ser criminalizada, como quer se fazer. As pessoas podem ser criminalizadas, mas não a instituição. Sem política, não vi nenhum lugar do mundo dar certo. Aproveitemos a questão dos alemães, que sempre disseram que... Ou dos ingleses, agora, pegar o Churchill, que diz que a democracia é o pior dos regimes. Mas é o único que se tem, não tem outro. Então, não podemos criminalizar a política. Podemos criminalizar as pessoas. Como também não podemos dizer, bater de frente com a questão da instituição que é o Ministério Público, da instituição que é o Judiciário. Nós precisamos apoiar essas instituições. Apoiar. Apoiar a Lava Jato. Apoiar a instituição. Se há algum problema, se resolva o problema na esfera... individual das pessoas. Então, quero dizer aqui que, nesse instante, onde, ao que parece, lá no Congresso Nacional, procura-se formar uma maioria contra a Lava Jato, uma maioria contra a Lava Jato, é preciso que se fique atento, porque, com todos os problemas e exageros que estão acontecendo no país, que a gente reconhece, com esse processo que acaba criminalizando a política, e a gente debate no dia a dia os efeitos colaterais da operação, problemas que dão na economia, nós temos que fortalecer. Certamente o Brasil vai ser beneficiado por esse instante histórico, vai ser beneficiado pela Operação Lava Jato, vai ser beneficiado por aquilo que está acontecendo no país. Se há exageros, muitas vezes fazem parte da própria questão. E... vamos lembrar o seguinte, o sujeito está na atividade pública, ele não tem direito, muitas vezes, à intimidade que ele tanto quer. Tem direito, mas está exposto. Ele não tem direito, hoje nós não temos direito, discute muito direito ao silêncio. Não tem direito a isso que se fala hoje em dia, o esquecimento. Hoje está se tratando de direito ao esquecimento. Se você quer ter direito à intimidade com força, ao silêncio, ao esquecimento, não te aconselho a participar da atividade política. Vá fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa, não vá para a atividade pública, porque essa atividade expõe as pessoas ao barulho, expõe a falta de esquecimento e expõe a própria intimidade. É um efeito colateral do processo.